Da revista número 4, Batalha Espiritual. Hoje a lição número 2, Espíritos Malignos. E o versículo inicial é Efésios 6, 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, 12. Um versículo muito intenso, fala várias coisas relacionadas, né, com o assunto espíritos malignos. Dentro desse assunto, batalha espiritual, na outra vez a gente estudou sobre Satanás, agora os demônios, os espíritos malignos. Então, aqui até ele tem vários nomes para, vamos dizer assim, grupos de demônios, principados, potestades, príncipes das trevas desse século, hostes espirituais da maldade. Então dá para ver que o negócio não é simples, mas existem, vamos dizer assim, divisões ou né, exércitos ou, enfim, graus, como é que a gente queira chamar os níveis diferentes que os demônios têm entre si dentro do reino deles. Então, sim, príncipes das trevas, né? É um dos nomes que foi dado para eles. E esses príncipes das trevas, além de todos esses nomes aqui que foram dados, tem mais vários nomes que são dados na Bíblia, como, por exemplo, espíritos imundos, espíritos maus, demônios, anjos do diabo, anjos caídos. Então, para todos esses nomes tem ali os versículos que eu vou citando. E então, quando a gente pensa, peraí, então os demônios são anjos caídos, para tentar, assim, comprovar isso, ou tentar argumentar a favor dessa ideia, né, de que os demônios são anjos caídos, pega o Hebreus 1,14, que fala que os anjos são os espíritos que nos servem. Então, se existem espíritos que nos, espíritos que querem nos fazer mal, né, então são os outros anjos, os anjos que não são de Deus. Que o Apocalipse fala sobre, né, que nós estudamos na outra vez, que Satanás, quer dizer, que Lúcifer, quando fez a revolta e se tornou em Satanás, arrastou atrás de si um terço dos anjos. Então, por isso fala, anjos caídos, anjos rebelados, anjos que pecaram. Esses são os espíritos que não ministram a nosso favor, que não nos servem, mas que tentam fazer da nossa vida, né, difícil, tornar a nossa vida complicada e difícil. Então, os anjos de Deus, eles têm as suas hierarquias. A gente estudou semana na outra vez, né? Principados, potestades, os anjos têm suas hierarquias. Efésios 3, 10. E assim também os demônios têm as hierarquias, que a gente acabou de ler aqui em Efésios 6, 12. Principados, potestades, príncipes das trevas, hostes, ou seja, tropas espirituais da maldade. E o diabo também é chamado o príncipe das potestades do ar, quer dizer, se existe um príncipe, existem subordinados, né? Existe o povo, por assim dizer. Então, se existem governadores da maldade, existem também os servos da maldade, os espíritos, né? Assim como os espíritos que são os exércitos, vamos assim, os soldados, né? Então, assim como existem os generais, existem os soldados. Então, assim como existem os príncipes das potestades do ar, existem os, né, enfim, os soldados rasos, os anjos pequenos, que, dado que eles caíram, se tornaram demônios. Na outra vez a gente tinha já falado sobre a questão de pessoa, né, que Satanás é uma pessoa, um ser pessoal. Claro que ele não é um ser humano, um ser humano, mas ele é um ser pessoal, ele não tem corpo, vamos dizer assim, um corpo carnal. Ele tem um tipo de corpo, né, que os anjos, eles têm um tipo de corpo, que eu não sei como é que é, um corpo celestial, que eles também às vezes se materializam e tal, né. Então, não sei como é que vem o corpo deles, mas eles têm um corpo. Mas não um corpo assim igual o nosso. Mas eles são pessoas, quer dizer, seres pessoais, ou seja, eles pensam, eles planejam, eles executam, eles imaginam e assim por diante. As características de seres pessoais. Então, os demônios, como é que a gente sabe que os demônios são seres pessoais? Basta a gente olhar aqui, né, Marcos 1,34, Marcos 5,12 e outros, onde que Jesus, em parte, conversa com os demônios, né? Então, não dá para conversar com uma nuvem, não dá para conversar com uma árvore, não dá para conversar com uma pedra, né? Isso dá para conversar com um ser pessoal. Então, Jesus trocou aí algumas palavras com os demônios. Então, eles são seres pessoais. E assim como Satanás quer destruir as pessoas, os demônios, né, são parte do trabalho de Satanás. Quer dizer, assim como Satanás odeia os seres humanos, os anjos também odeiam os seres humanos e querem fazer o mal, querem tornar a vida dos seres humanos difícil. Então, o poder dos espíritos malignos, até que ponto os demônios têm poder? Eles também atuam bastante, né, no ocultismo, por exemplo. Ocultismo. Ocultismo, quer dizer, tem a ver com o quê? Com bruxaria, com macumba, com satanismo, essas coisas. Então, ali os demônios, eles trabalham bastante. E eles fazem o que nas pessoas? Eles fazem a decadência dos valores morais, a violência, a crueldade e assim por diante. São tudo métodos que eles usam para destruir as pessoas. Quer dizer, quando eles incentivam uma pessoa a se tornar violenta, né, eles estão querendo o quê? Estão querendo gerar a morte, ou gerar né, destruição física. Eles querem gerar que aquela pessoa bata em alguém, ou prejudique alguém, cause dores em alguém. Né? Então, eles usam as pessoas para fazer mal para as pessoas. A mesma coisa que a decadência moral, é a mesma coisa. Quer dizer, as pessoas que andam aí de modo indecente, que andam aí se prostituindo, adulterando, eles também estão se destruindo. Né, aqui eu podia argumentar que é uma série de consequências que a decadência moral tem no sentido de destruir a vida de uma pessoa. Quer dizer, destrói a família, se a pessoa é casada e comete adultério, destrói, né, a família, pode destruir a família. Não quer dizer que sempre, todas as vezes vai acontecer, mas, né, o diabo tenta, ele está tentando. Então não quer dizer que toda vez que uma pessoa tem raiva vai matar alguém. Não, não quer dizer, mas o diabo está tentando. É a mesma coisa se uma pessoa é casada, ele tenta que a pessoa cometa adultério para destruir a família. Ou se a pessoa não é casada, que cometa, né, que se prostitua, cometa impurezas, ou seja, cometa lá relacionamentos sexuais fora do casamento, para ter a impureza. E com isso está se prejudicando de várias maneiras, né? Aqui a gente podia entrar em detalhes sobre questão de um monte de coisas, de usar a outra pessoa como um objeto, por exemplo. O diabo, ele gosta muito disso, que os seres humanos se tratem como coisas, como objetos, que vejam nas outras pessoas coisas que se possa utilizar, né? E assim, por isso que a prostituição é muito problemática, porque, né, seja aí uma prostituta, digamos, vamos levar para um caso extremo, uma prostituta, ela se faz de si mesma um objeto de prazer. Ela vende a sua alma para que os homens usem o corpo delas como se fosse de plástico, por assim dizer, que fosse uma coisa, que pode fazer o que quiser com aquilo, a troco de dinheiro, né? E claro, quando aqui pessoas se prostituem, agora não para por dinheiro ou assim, eles também estão fazendo isso, estão usando o corpo da outra pessoa para satisfazer uma necessidade, um desejo, não por interesse, não por amor àquela pessoa, para elevar aquela pessoa, para mostrar o quanto a gente respeita e ama aquela pessoa, mas é um modo de usar aquela pessoa. Então, quando duas pessoas estão ali cometendo relações sexuais ilícitas, eles estão utilizando, cada um está utilizando o outro para o seu próprio fim e fazendo dele uma coisa. E isso é o que o diabo gosta, que as pessoas se percam a sua identidade humana, percam a sua humanidade. É um exemplo, né? Por que que os demônios, eles gostam tanto que as pessoas decaiam moralmente? Deixa eu ver outra coisa que ele faz. Crueldade, por exemplo, né? De maltratar outras pessoas ou animais, que isso suja muito a alma de uma pessoa quando ela maltrata, seja maltratar um animal ou maltratar uma outra pessoa, isso suja a própria alma da pessoa que faz isso. Os demônios mudam o comportamento das pessoas, como por exemplo andar seminu, sem teto, idolatrando mortos, Lucas 8, 26 e seguinte. Então ali a gente vê aquele possesso, né? Quer dizer, um caso extremo, uma possessão demoníaca é um caso extremo, onde o demônio pode, ele faz tudo o que ele quiser com aquela pessoa. Então ali a gente vê o que os demônios realmente querem fazer, qual é o objetivo final deles, que era isso aqui, que ele andava lá seminu. Por quê? Porque isso, de novo, desumaniza a pessoa, porque isso desonra. Andar seminu é uma desonra. E então, uma pessoa se vestir bem significa honra. Uma pessoa andar seminu é desonra. E o diabo colocou tanta besteira na cabeça das pessoas que hoje muitas pessoas acham bonito andar seminu. É, né, porque as pessoas já estão tão depravadas na cabeça delas que já perderam essa noção de honra e desonra. Já não sabe mais o que significa ser uma pessoa de respeito, respeitar seu próprio corpo, valorizar seu próprio corpo. É, aqui, sem teto, né, morando ali em cavernas e coisas assim, né, até vi esses dias ali uma reportagem do YouTube de algumas pessoas que estão lá morando numa caverna, decidiram, tipo uns hippies, assim, né. Os hippies são também um exemplo de pessoas assim, meio que se, por assim dizer, se jogam fora, que são contra tudo e contra todos, acham que estão certos e acham que lá ficar tomando drogas, que isso é um melhor meio de vida, que as pessoas que trabalham e são honestas são tudo pessoas idiotas e por aí afora, né? Então a gente vê como que o diabo inverte a cabeça das pessoas, consegue penetrar na cabeça das pessoas e inverter. Claro, drogas é um canal que o diabo usa para entrar na cabeça das pessoas. É, idolatrando mortos. Quer dizer, no meio, lá no cemitério. O que ele fazia lá no meio do cemitério? Em contato com corpos humanos, o que é uma coisa normalmente nojenta, né? A gente sente nojo de estar perto de um defunto, de um, né? A gente sente isso é normal, a maioria das pessoas do mundo, que existe no mundo, percebem isso da mesma maneira, né? Quando tem lá um defunto, ok, a gente tem que enterrar com respeito e tal, mas é desagradável chegar perto, ter que tocar numa pessoa morta, né? Agora, a pessoa, quando foi possessa, não achou problema nenhum em fazer isso. Aí como a gente vê como o diabo, né, ele usa as pessoas para humilhar as pessoas, fazer coisas que as pessoas normalmente não fariam, as pessoas em seu bom senso saudável não fariam, mas quando elas são influenciadas por demônios, elas fazem coisas e acham normal, coisas nojentas e acham normal, emprestando aos possessos força sobre-humana. Isso a gente vê várias vezes na Bíblia, os possessos eles conseguiam rasgar as correntes, conseguiam fugir de várias pessoas que tentavam pegar eles e coisas assim. E aí depois que Jesus libertou aquele possesso, né, que é a primeira coisa que ele fez? Ele se vestiu de modo decente. É como Deus, depois que Adão e Eva pecaram, primeira coisa, se vestir. Por quê? Porque tem a ver com honrar o corpo. Honrar o corpo. E assim, ele percebeu que estava desonrando o seu corpo, ou seja, mostrando o seu corpo para as pessoas. Que isso é, no mundo atual, na era atual, isso é uma vergonha, mostrar o corpo, que as pessoas vejam os corpos uns dos outros. Isso aconteceu depois do pecado de Adão e Eva. Aí depois age racionalmente, né? Racionalmente quer dizer conversando como qualquer pessoa civilizada, ali usando o bom senso saudável e seguindo a Jesus, mostrando que ele estava liberto. Demônios podem provocar doenças. Então tem aqui vários versículos que mostram isso, que demônios podem provocar doenças. Eles podem atormentar. O que é atormentar? Né? Maltratar, oprimir psicologicamente uma pessoa, prender psicologicamente uma pessoa e tentam matar os seus hospedeiros. Isso é frequente, as pessoas possessas tentam se suicidar. Eu acredito que uma boa parte dos suicídios ou uma parte dos suicídios que existem é por causa disso, né? Porque os demônios já tomaram tanto posse da vida de uma pessoa que eles pensam, essa pessoa já é minha mesmo, então se matar aquela pessoa, ela vai ser para eles, vai ser deles para sempre. Então, por isso é que eles muitas vezes tentam matar os hospedeiros. Apesar de que para eles é bom, eles gostam de ter um hospedeiro, porque eles têm um corpo para se manifestar, mas por outro lado, eles querem ter esse corpo para sempre. Então, o suicídio também é uma vantagem para eles. Claro que eu tenho que colocar aqui uma vírgula, né? A maioria das doenças não é de origem demoníaca. Mateus 4:24, Lucas 5:12 e seguintes. Então, se nós estamos estudando sobre os espíritos malignos, os demônios, não é para a gente demonizar tudo, né? Porque, por exemplo, tem pessoas que não gostam de falar sobre os demônios, e claro, eu também não gosto de falar sobre os demônios, mas se a gente não falar sobre eles, vai ter alguém que vai falar sobre eles por um outro motivo, por curiosidade, para causar medo nas pessoas, motivos ruins. Até motivos demoníacos, vamos dizer assim, porque essas coisas ruins vêm do diabo, né? Mas enfim, pessoas que têm prazer em causar medo nas outras pessoas, né? E o assunto demônios é um bom assunto para isso. Então, por isso é importante nós falarmos sobre Satanás, sobre os demônios e sobre tudo que não presta, para a gente saber como é certo, como eles são de fato, como eles são, se a gente precisa ter medo, se a gente não precisa ter medo, até que ponto, o que se tem que fazer, para a gente saber como lidar com eles, para que a gente não dê margem para essas pessoas curiosas, para essas pessoas aí, como é que a gente diz, que gostam de criar teorias conspiratórias e tal, não dá margem para essas pessoas, para a gente trazer isso para um nível racional o assunto. Então, devemos aplicar o discernimento para saber quais os poderes de fato estão atuando. 1 Coríntios 12, 10, né? Pedir para Deus o discernimento, o que é diabo, o que é carne, o que... e assim por diante. Quando a gente vê alguma coisa, perguntar, peraí, o que é, né? O que está em jogo? Isso a gente precisa para muitas e muitas situações, né? Muitas situações onde pessoas falam, pessoas fazem certas coisas. A gente precisa muito discernimento de espíritos. Tem a ver com demônios, mas também tem a ver, assim, de modo geral, até mesmo para a gente pedir iluminação para Deus, se uma pessoa, um profeta, está falando do Espírito Santo. Então isso também é um tipo de discernimento de espírito, saber se é do Espírito Santo ou não. E o que mais que os espíritos malignos fazem? Eles atacam a sã doutrina e a palavra de Deus. Aí tem mais textos bíblicos. Quer dizer, eles põem em dúvida. Então, primeira ação de Satanás na história foi, né, perguntar para Eva, foi assim que Deus disse? Né? Ou seja, já trabalhando com a Bíblia, já trabalhando com a palavra de Deus. Claro, naquela época não existia a Bíblia, né, mas hoje a gente diria a Bíblia, quer dizer, a palavra de Deus. Quer dizer, questionando, falando, né, tipo assim, se o diabo viesse hoje, ele ia pegar a Bíblia e ia dizer, olha, né, tal versículo, né, será que esse versículo significa de fato tal coisa, né? Quer dizer, será que Deus de fato está dizendo isso? Ou seja, colocando em dúvida, né? Distorcendo o que está escrito lá dentro. Então esse é o trabalho dele. Assim como ele, quando tentou Jesus, ele usou a Bíblia também. Usou a Bíblia, chegou, não, mas Deus disse tal coisa, né? Aí Jesus teve que revidar, não, mas Deus disse também outra coisa. Não tentarás o Senhor teu Deus. Quer dizer, o diabo, né, disse para Jesus, ó, Jesus, tem lá um versículo que diz assim, né? Tu pode te jogar aqui do templo e os anjos vão ficar legal, né? E Jesus disse, não tentará o Senhor teu Deus. Que Jesus foi respondendo com a própria Bíblia, mostrando que a interpretação que Satanás fazia da Bíblia estava errada. Então, é um método que Satanás usa muito. Os demônios usam interpretações erradas da Bíblia. É, né, ele não brinca em serviço. Os demônios estão querendo destruir a gente e usam todos os meios. Como eu costumo dizer, eles tentam derrubar a gente. Se eles conseguem derrubar uma pessoa para o lado esquerdo da estrada, ótimo. Se eles não conseguem derrubar para o lado esquerdo, eles tentam derrubar para o lado direito. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer, digamos, o lado esquerdo seriam as coisas assim, grosseiras, ruins, que tipo, né, assassinato, roubo e coisas desse tipo. E do lado direito seria o contrário, seria o legalismo, a religiosidade, a autojustificação, o orgulho, né? Então, são os dois lados, quer dizer, ficar no meio é difícil. Eles tentam minar a vida espiritual dos crentes e as igrejas com falsos ensinos. 1 Timóteo 4:1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, o que seria essas doutrinas de demônios? Claro, doutrinas que são inventadas por demônios, mas também doutrinas que falam muito de demônios. Quando a pessoa começa a falar muito de demônio, também já fico um pouco, vamos dizer assim, com o pé atrás. Porque nosso objetivo não é falar do demônio, mas é falar de Jesus. Claro que em algum momento a gente precisa falar sobre ele, mas por isso eu digo, quando alguém fala demais, né? Então, existe de fato pessoas, já conheci pessoas que a cada duas frases que eles falam, uma tem que conter a palavra demônio ou satanás ou alguma coisa assim. Conheço pessoas que são assim, né? Então, não estou falando de nada que não existe. Próximo título, simbólico. Porque as pessoas, para perder o medo de Satanás, o que eles fazem? Contam piadas, né, sobre Satanás, contam piadas sobre os demônios, ridicularizam os demônios, colocam apelidos nos demônios e tal. Ou seja, para que o demônio não seja tomado a sério. Então, é isso que o diabo gosta, que as pessoas acham que ele não existe, ou acham que ele é ridículo e assim por diante. Na Bíblia, os demônios recebem vários nomes, já citei alguns deles, mas eu vou citar mais alguns deles que são no sentido simbólico, aqui em Marcos 4:4, aves. Aves, quer dizer que o reino de Deus é comparado com uma árvore, onde vêm as aves e sentam na árvore. O que simboliza o quê? Que também dentro da igreja existem os demônios. Quer dizer, os demônios, né, não é pelo fato de alguém estar dentro de uma igreja que está garantido que não vai ter nenhum diabo tentando ele ou, né, tentando fazer alguma coisa na cabeça dele. O outro animal, cobras e escorpiões. Cobras e escorpiões são astutos, perigosos, causam dores. Então, mais um símbolo que nos ajuda a entender o que, que os demônios fazem. Aqui, uma outra palavra, o forte. O forte, Marcos 3:27, quer dizer que Satanás, ou enfim, os demônios, eles dominam as pessoas, às vezes. E então, às vezes, em primeiro lugar, a gente tem que libertar a pessoa de uma força demoníaca antes dela poder se converter de verdade. Às vezes, né? Então, isso não é a maioria das vezes, mas às vezes. Depois a gente vai discutir sobre isso, sobre libertação, sobre como é que funciona a questão de exorcismo, qual a minha experiência nessa área, que eu creio que eu aprendi no correr dos anos nessa área. Aí vem uma pergunta, por que Deus permite, né, Satanás, os demônios, de agir? E, então, eu entendo que o motivo principal é que pela ação dos demônios, o coração das pessoas se revela. Os demônios convidam as pessoas a fazer alguma coisa, ou dão ideias para as pessoas, sugerem lá no ouvido das pessoas, faça isso, faça aquilo, né? E se as pessoas fazem isso, seguem esse conselho, eles seguem por quê? Porque aquilo harmonizou, aquela ideia harmonizou com o coração daquelas pessoas. Falou algo que elas queriam ouvir. Então, quando as pessoas fazem o que o diabo sugere elas fazer, não é a culpa do diabo, elas não estão fazendo aquilo porque o diabo obrigou elas a fazer aquilo, mas porque elas queriam fazer aquilo e o diabo sugeriu, e aí aquilo fechou, aquilo bateu numa, né, teve um eco lá dentro da pessoa. Então isso revela quem a pessoa é. Então os demônios, a ação dos demônios ajuda a trazer à tona quem as pessoas verdadeiramente são. Por exemplo, a história de Jó, né, que o diabo disse, olha Deus, Jó, ele na verdade é uma má pessoa. Jó, ele é um incrédulo. Ele faz de conta que é cristão. Porque, né, porque ele é rico, ele tem tudo, né? Então, para ele ser cristão é fácil, né? Aí, depois que Deus permitiu ele tocar na vida de Jó, nas coisas de Jó, na saúde de Jó, e Jó não caiu da fé, né? Aí ficou comprovado quem Jó de fato era. Então, esse é um outro exemplo contrário de como a ação do diabo ajuda a mostrar quem as pessoas são. Isso é importante porque a Bíblia fala várias vezes de que cada pessoa será julgada, cada um de nós será julgado pelos atos que tiver feito pelo meio do corpo. Ninguém vai ser condenado por nada, se não fizer nada. Então, por isso, sempre é importante as pessoas fazerem, enfim, coisas boas ou coisas ruins, conforme o seu coração. Os bons vão fazer coisas boas, os maus vão fazer coisas más, para no final serem julgados. O relacionamento dos demônios com Deus, né? Isso é uma ideia bem importante. E esse versículo de Tiago, ele é um versículo irônico. Se alguém acha que a Bíblia não usa ironia, então tem que ler esse versículo, que diz aqui, Tiago 2:19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Um versículo muito forte. Que fala sobre o quê? Sobre fé. Tem muita gente que fala, eu creio que Deus existe, né? E Tiago fala aqui, tu crês que há um só Deus, né? Fazes bem, já está igualzinho aos demônios, né? Quer dizer, né? Também os demônios creem e estremecem, né? Quer dizer, o quê? Que os demônios têm mais fé do que muita gente por aí. O que não significa que eles são salvos. Então, ter fé não garante a salvação, mas sim ter a fé certa. Isso que Tiago está querendo dizer aqui. Não basta ter fé, tem que ter a fé certa. Então os demônios, eles creem em Deus. Claro, porque eles sabem que Deus existe. Eles, né, são inimigos de Deus. Quer dizer, eles não poderiam ser inimigos de alguém se eles nem acreditam que esse alguém existe, né? Então, ok, é lógico, né? Tá, o próximo título, Espiritismo. Espiritismo é proibido por Deus. Então, o que seria o espiritismo? Uma variante do ocultismo. A gente já viu, nós vamos ver também mais para o final dessa revista sobre o ocultismo e tal. Mas o que é o espiritismo? Espiritismo é, né, ter contato com espíritos, mas muitos falam com mortos. E esses mortos nada mais são do que demônios que se apresentam como pessoas mortas. Uma busca de verdade, ou busca de paz, ou enfim, alguma coisa. Busca de contato com um ente querido que faleceu, ou alguma coisa assim. Levítico 20, versículo 27. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromancia ou espírito de adivinhação, certamente morrerá, serão apedrejados, o seu sangue será sobre eles. Levítico 20, 27. Era um crime, naquela época, isso, a pessoa praticar necromancia ou adivinhação, era o espiritismo. Necromancia, né, tem a ver com isso, morte, né? A palavra vem do grego, significa isso, se comunicar com os mortos. Então, essas coisas como espiritismo, magia, bruxaria, já existia naquela época e isso abre a pessoa para os espíritos maus. Então, por isso existem pessoas que têm problemas com espíritos malignos, pessoas que são possessas, por causa disso, porque lá no passado, em menor ou maior grau, eles, né, praticaram aí alguma coisa nesse sentido. Tudo isso foi proibido por Deus. É claro que as pessoas sempre acham que Deus é um desmancha-prazeres, mas Deus está querendo proteger as pessoas. Porque os demônios, eles se apresentam para as pessoas como fonte de sabedoria, fonte de inteligência, fonte de poder, fonte de dinheiro, fonte de um monte de coisas. Só que tudo isso são apenas iscas para entrar na vida das pessoas e depois destruir, causar um monte de problemas. Culto a demônios, sacrifícios a demônios, idolatria. O apóstolo Paulo explica que o poder por trás da idolatria são espíritos maus, de modo que a idolatria é ao mesmo tempo serviço a demônios. Aqui tem vários versículos que mostram isso. Então, idolatria é algo que a gente tem que detestar bem bastante, a gente tem que se afastar mesmo. Então, se a gente tiver aí alguma imagem, alguma estátua de algum santo, de algum Buda, de alguma coisa aí, de alguma idolatria, alguma coisa assim, temos que destruir, jogar fora isso, porque isso não é uma coisa inocente. O apóstolo Paulo fala que por trás da idolatria está o demônio. Claro, o demônio está por trás da idolatria, mas está por trás dos ídolos para isso, para entrar na vida das pessoas e causar males e destruir a vida das pessoas, porque ele odeia as pessoas. Então, o que é a possessão? Próximo título, possessão. Né? A influência do diabo começa aos poucos, a pessoa vai se abrindo, a pessoa pratica aí alguma coisa, espiritismo, alguma coisa assim, e aí vai abrindo, e aí vai deixando o diabo fazer algumas coisas. E essa permissão se torna cada vez maior até chegar à possessão, quer dizer, a possessão é a pessoa, né, se entregar totalmente aos espíritos malignos, totalmente entregar, a deixar eles tomar o volante, por assim dizer, do carro. E aí a pessoa se desliga, a pessoa cai fora, a pessoa depois, quando acorda, não sabe mais o que aconteceu. Então, o Novo Testamento relata diversas vezes de pessoas nos quais demônios habitavam. Aqui tem uma lista de textos. Uma pessoa pode, em casos extremos, ser possuída por dezenas de milhares de demônios. Então, em Marcos 5, 9, né, Jesus perguntou, como é que é teu nome? Ele falou, o demônio respondeu, legião. Então, legião significava um certo número de soldados, entre 3 mil a 6 mil soldados romanos, uma legião romana. Então, era muito demônio que havia numa pessoa. E eles podem habitar corpos de incrédulos, falar por eles imitando sua voz, utilizando sua voz. Então, o demônio, ele usa a voz da pessoa para falar, para conversar com, enfim, com as outras pessoas, né? E às vezes com a pessoa que está tentando expulsar o demônio. E às vezes a gente percebe isso quando a gente chega perto de certas pessoas que, né, a voz da pessoa muda e coisas desse tipo, né? Espíritos maus podem influenciar pessoas ou morar nelas. Sua influência aumenta quando a pessoa coopera com eles, cedendo às suas sugestões malvadas. Essa influência se fortalece paulatinamente quanto mais a pessoa as obedece. Por isso também, em certos casos, é difícil libertar uma pessoa. Se a própria pessoa convidou o demônio para entrar, É muito difícil, às vezes, o demônio sair, porque se a própria pessoa autorizou o demônio para entrar. Depois eu vou te contar exemplos de casos de pessoas possessas que a gente já teve no passado e qual as conclusões que a gente chegou a partir disso, né? A vitória sobre Satanás e seus demônios inicia no momento em que o contrato de parceria é rasgado, entre aspas, né? Contrato de parceria rasgado pela conversão e obediência a Deus, né? Então, teve lá uma mãe de santo que entrou numa igreja evangélica, se converteu e nunca mais nenhum demônio tocou nela. Chegou perto dela, né? E esse testemunho ela contou. Por quê? Porque ela se converteu totalmente a Jesus, Jesus entrou no coração dela e daí foi liberta. Aqui um subtítulo bem, bem importante: não eram doenças. O fato de que se tratavam de espíritos maus que estavam nas pessoas e que não se tratava de doenças se evidencia pelas seguintes provas, né? Por que que eu estou tentando provar que uma possessão demoníaca não é uma doença, né? Porque tem pessoas que dizem, não, mas naquela época, 2000 anos atrás, as pessoas não tinham conhecimento, não tinham cultura, então elas chamavam as doenças de demônios. Mas elas não sabiam que era uma doença, elas eram de povos retrógrados, eles eram ignorantes e tal, e eles faziam confusão e coisa desse tipo. Mas não, a Bíblia ela não faz confusão também nessa área, porque o Novo Testamento diferencia entre doença e possessão. Então Jesus chegava numa pessoa que tinha uma doença, digamos um cego. Então ele, ah, vou curar esse cego, ele tem a doença da cegueira, então vou curar. Aqui um outro, que o quê? O demônio impedia ele de falar. Então Jesus, ó, tem um demônio que está impedindo essa pessoa de falar, então eu vou expulsar o demônio. Aí tinha um outro que era mudo, mas porque tinha doença, né, da mudez. E assim por diante. Então a Bíblia sempre distingue isso. Jesus não chamava todas as pessoas de possessa. Jesus não via lá uma pessoa, um cego, e todos os cegos que ele via chamava cada vez de possessa. Não, ele sempre diferenciava o que era doença e o que era possessão. O segundo ponto que faz a gente perceber que os casos que a Bíblia chama de possessão de fato eram possessão, porque os demônios falavam de dentro das pessoas e conversavam com o exorcista de modo independente. Então Jesus se dirigia a uma pessoa possessa e o demônio falava daquela pessoa, então não era a pessoa que estava falando, mas eram os demônios, e isso se pode saber pelo assunto, pelo que eles falavam. Jesus perguntava, qual é teu nome? Então a pessoa não respondia, ah, meu nome é Jacó, ou sei lá o quê, mas respondia, né, como é que a gente viu antes ali, legião ou alguma coisa assim, né? Quer dizer, dá para ver que era de fato, não era a pessoa que estava respondendo. E o terceiro ponto, Jesus dirigia a palavra diretamente aos espíritos malignos e não às pessoas possessas. Então, quando Jesus ia expulsar um demônio, ele não chamava fulano de tal, né? Não, ele não se dirigia àquela pessoa, mas ele falava aos demônios. Demônios saiam dessa pessoa. Então, dava para ver que Jesus diferenciava. Ele viu, não, aqui estamos, tem uma pessoa que está cheia de demônios, então vamos expulsar esses demônios. Ele dirigia a palavra aos demônios. Então são três argumentos para, né, para demonstrar isso, que já o Novo Testamento faz a distinção bem clara o que é doença e o que é possessão demoníaca. Já naquela época as pessoas sabiam a diferença entre uma coisa e outra. Então também, né, nada mais justo do que nós também fazermos essa distinção, da gente não chamar de demônio o que é doença. E também vice-versa, lógico. Tá, já estamos terminando. Discípulos de Cristo e espíritos maus. Sim, os demônios tentam influenciar a gente, por isso é bem importante a gente estar cheio de Jesus para não deixar os demônios entrar na gente, ou influenciar a gente. E a gente tem que lutar constantemente contra esses poderes malignos. Esse era o resumo daquele versículo Efésios 6:12. O objetivo de Efésios 6:12 não era falar que existe os principados, os potestades, os príncipes das trevas e tal, né? Não era esse o objetivo principal. Isso foi mais uma, né, uma coisa que a gente aprende assim, vem junto, né? Mas o assunto principal aqui é não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra essas forças malignas. Quer dizer, a gente não tá, nós não estamos lutando contra as pessoas, mas sim contra o que está atrás das pessoas, contra o que influencia as pessoas. É isso que nós temos que identificar, o que que, né, quais as forças espirituais que estão por trás daquilo que nos ataca, daquilo que as pessoas fazem, assim por diante. Por isso, né, como é que a gente vai lutar contra ele? Sim, pela oração, pelo discernimento de espíritos, ou até em casos específicos, através da expulsão de demônios, mas também pela verdade, né? Tem lá um versículo que diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, tem muitos métodos que a gente vai aprender de como manter os demônios longe da vida da gente. Uma palavra que eu tenho que falar aqui ainda no final: deficiências na área do caráter de crentes não se devem a demônios, mas à carnalidade e à falta de obediência ao Espírito Santo. Porque sempre aparecem pessoas, né, que têm lá suas falhas de caráter, pessoas de mau caráter, pessoas fazendo coisas erradas, e aí falam: ah, foi o demônio, foi o diabo que me obrigou a fazer isso, né? Então, não é assim. Deficiências de caráter não se devem a demônios, mas à carnalidade. Quer dizer, é a própria pessoa. Como eu te falei, o demônio, ele sugere coisas para as pessoas. Mas quem faz é a própria pessoa. Quem recebe essa ideia e diz: eu vou fazer isso, é a própria pessoa. Até porque o que o diabo quer, uma das coisas que o diabo quer, é que as pessoas sejam condenadas ao inferno. Condenadas. Para ser condenado, a pessoa precisa ter culpa. E para ter culpa, a pessoa precisa fazer algo intencionalmente. Então, se o diabo, digamos, pegasse na mão da gente, né, digamos assim, eu estou lá num lugar e vejo um dinheiro ali que não me pertence. Aí o diabo vem e pega na minha mão, por cima da minha mão, põe a minha mão lá e fecha meus dedos e põe minha mão dentro do bolso. Né? Então não fui eu que fiz, mas foi o diabo que fez. Então, esse ato, ele não teria valor moral. Ou seja, ele não seria errado, não seria um crime. Por quê? Porque não foi a pessoa que fez, foi alguém outro. Né? Digamos, né, mais uma situação imaginária. Né? Digamos lá que que dá lá um cego andando na rua e eu vou lá e roubo 50 euros de uma outra pessoa e ponho no bolso do cego, né? Quer dizer, ele não tem culpa, ele não viu, ele não sabe o que aconteceu, Então, a pessoa não tem culpa, a pessoa não fez por querer, não foi ela que decidiu fazer. Então, para Deus, Deus só vai condenar as pessoas pelos atos que elas fizeram para expressar a maldade. Então, cada ato mal que a pessoa faz como expressão da maldade que está no coração. E para isso ela tem que fazer ela própria aquele ato. Então o diabo, ele vem e sugere: que tal fazer tal coisa? Aí a pessoa decide: eu vou fazer. Então a pessoa decidiu, a pessoa quis e a pessoa fez. Então ela é culpada. E por isso eu entendo assim que os atos de uma pessoa possessa por demônios, na hora que ela está possessa, o que ela faz é... ela não tem culpa perante Deus. Perante os homens aí é outra história, mas perante Deus. O que uma pessoa faz, se um possesso, né, na hora que ele está possesso, o demônio usa o corpo da pessoa para fazer qualquer coisa errada, matar alguém, ou ferir alguém, ou alguma coisa assim, aquela pessoa possessa não tem culpa perante Deus por aquele ato, porque, né, tá, eu tenho culpa porque deixou o demônio entrar nela, mas não tem culpa por aquilo, por aquele ato, né? E por isso também o diabo, eu penso assim que o diabo evita de tomar posse das pessoas, de fazer as pessoas ficarem possessas. Por quê? Porque ele quer que as pessoas se carreguem bem bastante de culpa, para serem condenadas, bem condenadas quando no juízo final, para caírem bem fundo no inferno e sofrerem bem bastante o castigo. Então, por isso, tenho a impressão que é por isso que o diabo não gosta muito também de fazer as pessoas ficarem possessas. Então, eu vou ler aqui as três perguntas que nós logo vamos debater. Número 1, por que práticas ocultas são perigosas? Número 2, cite os argumentos que comprovam que possessão não é doença. E número 3, quais perigos correm os crentes frente aos espíritos maus? Amém. Glória a Deus.